e reina sobre minha vida.
Senhor Jesus, reina no nosso meio, reina no nosso coração. Nosso coração é o teu altar. Vem, toma, Senhor, seja primazia em nós e através de nós. Obrigado, porque o Senhor está fazendo coisa linda neste lugar. Porque eu creio que esse é o tempo da restauração. O Senhor está trazendo coisas novas para a vida da tua igreja. E nós estamos preparando nosso coração em Ti, através da adoração e do louvor, para que o Teu nome seja glorificado. Muito obrigada, porque o Senhor tem se manifestado no nosso meio. A Tua presença é notória neste lugar. Ela é quase palpável, Espírito Santo. Ore Hashayende. Tuma Hassalabayash. Porque os verdadeiros adoradores te adoram em espírito e em verdade. E quando há uma adoração sincera, que ela sai do âmago do nosso espírito, o Senhor vem e se manifesta com poder. Toma o teu lugar na nossa igreja. Toma o teu lugar nos nossos corações. Em todas as áreas das nossas vidas. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Cadê o Calore? Vem cá, Calore. Pode sentar, por favor. Gente, eu preciso dar um testemunho. Cadê meu amigo Calore? Vem cá, varão. Vou contar dar um testemunho. Sabe, eu estava ali e me lembrei. Um dia esse menino... Fica um pouquinho longe. Ele veio cantar aqui, ministrar. Ele não era da igreja. E ele estava ministrando aqui. Eu disse, um dia eu quero ministrar com esse menino. E quando terminou o culto, era um evento que a gente tinha aqui, eu me apaixonei por ver ele cantando. Porque nas notas das cordas vocais da sua voz, tem um som. Ela vai. Eu não sei cantar, mas eu entendo de música pelo ouvido espiritual. E a gente sabe quem está louvando de verdade, quando flui. E eu me lembro, gente, que nesse dia, eu dizia para ele, toda vez que ele vinha fazer uma visita aqui, eu dizia, um dia eu ministro com você. E um dia ele me levou na igreja da mãe dele, e eu fui, não sei nem onde que era, a gente foi, eu, Samuca. Gente, era um lugar assim, lembra aquele dia? Naquele dia, tinha muitos traficantes na igreja. E ele ministrou, irmãos, por que eu estou contando essa história? Porque Deus manda falar uma palavra para você, para mim, para a equipe do louvor. E hoje ele lidera, não sei se você sabe, ele é o bispo do louvor. E, por favor, eu não tenho só esse privilégio. Eu não tenho só esse privilégio, mas eu sou intercessora dele também. A gente é parceiro em muitas coisas. Às vezes ele liga, estou de férias, Bel, e eu paro tudo para ouvir o menino. Estou cuidando dele na área espiritual, ajudando ele, orando pela equipe dele, não só por ele, mas pela equipe. E eu tenho acompanhado as provações e as lutas que esse rapaz passa bem de perto. Claro, tem um filho especial. A Yara é alguém assim, uma mulher dinâmica. Esse homem é privilegiado com a esposa dele. E eu viajei com ele outro dia, nós viajamos juntos para dar um descanso, né? E eu comecei a ver o comportamento dele com aquele filho lindo que ele tem, que não é obstáculo para estar em nenhum lugar com o Senhor. Deus tirou o Calore do secular, da música secular, e trouxe ele para cá. Então eu quero orar por você hoje, pela sua equipe. Vem, gente. Eu creio que hoje, e eu quero dizer para você uma coisa, que você que está em casa, quando você pede, Deus escuta. Tudo o que você pede, que seja para a glória dele. Sabe aquela palavra que diz, ele dá além do que pedimos, do que pensamos? Está aqui. Então eu só queria ministrar um diazinho assim com ele. Era só isso que eu queria. Eu falei, um dia eu ministro com você. E Deus hoje nos deu o Calório como líder de louvor dessa igreja. Ele veio e eu tenho acompanhado todas as provações desse menino, mas o Senhor tem honrado ele todos os dias. Então, coloque-se de pé. Lembre-se, tudo que você pedir ao Senhor, tudo que vai glorificar o nome dele, pode esperar, porque ele te dá. Hoje nós temos o privilégio de estar com essa equipe, esse menino de Deus aqui, passando provações e lutas, mas vencendo todas. Como igreja, nós queremos apresentar, orar pelo calor e toda a equipe que tem assim fluído neste lugar. Eu recebo muito de você, gente. Eu recebo de você muito, varão, muito, muito, muito. Eu tenho recebido muito de vocês, muito. Então, nada justo é dar honra a quem tem honra. Às vezes ele está aqui, sabe? E o Senhor me dá o coração dele, eu ali sentada. Quantas vezes já aconteceu isso? Várias. E o Senhor me dá o coração dele, eu corro lá e eu digo, vem. Pega ele no colo. Choro com ele. E Deus anima esse menino e diz, meu Deus, eu estava precisando disso. Isso é o sinal daqueles que fazem as coisas para o Senhor com amor e coração, e que Deus está neste negócio. Estenda suas mãos para cá, mas irmão, eu quero que você abençoe essa equipe maravilhosa. Te louvamos nessa noite, amado nosso. Te louvamos porque o Senhor levantou na terra um homem com um coração comprometido com o teu evangelho, com a tua palavra. Esse é um daqueles que não se dobraram, Senhor, mas que perseveraram em te servir e te seguir. Como igreja do Senhor, nós abençoamos o teu servo e toda a equipe de louvor. Em nome de Jesus, Pai querido, regimenta teu servo. Coloca homens e mulheres de Deus ao lado dele, com o coração disposto a te adorar. Dá força na hora da dor e da luta, Senhor. Nós temos um desafio daqui uns dias, Pai amado, do que está sendo preparado para o evento da igreja. Nós já oramos por esse evento agora em nome de Jesus, da peça de teatro. Senhor, abençoa cada pessoa que está participando. Em nome de Jesus Cristo, glorifica o teu nome por esse aniversário. Que cada um que está engajado nessa obra, na liderança dele, na liderança da Ana e tantos outros, seja fortalecidos em nome de Jesus. Ó Deus amado, alegre o coração do teu servo, o coração da Yara, do Miguelzinho. Deus bendito, esse casal não olhou para os obstáculos, Senhor, mas ele tem andado na tua presença, Deus querido. Fortalece, Deus amado, em nome de Jesus. Que cada o pessoal da equipe receba a bênção, o renovo, a unção dobrada do teu Espírito. Toma o teu lugar na vida dos teus servos. É que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Obrigada, gente. Por favor, pode sentar, varão. Tu chorou demais. Deus te abençoe, lindo. Amém, gente. Dá um glória. Aleluia. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Nossa, você que está em casa, o fogo está caindo aqui, viu? Glória a Deus, glória a Deus. Meu Deus, que presença maravilhosa do Senhor nesse lugar. Maravilha. A gente às vezes chega cansado, até esquece que está cansado, viu, gente? Chega triste, corocochô. Aí Deus vem assim, tuf! Fala que não é. Renova. Renova. Vem para cá, vem para cá, povo. A fogueira já se acendeu. A chama está incendiando nesse lugar. Vem para perto para receber mais e mais. Porque a brasa perto do fogueiro, irmão, ela incendeia. Ela vira um fogo bem alto. Amém? Então, vocês estão bem, né? Com certeza. Olha, se eu pudesse, se fosse para pegar minha Bíblia e ir para casa, eu já iria, viu? Porque eu já hoje recebi minha porção. Mas tem mais. A mesa está posta. O banquete não acabou. Deus tem mais para nós. Agora, aqui. Quem esteve aqui a semana passada? Quem esteve aqui a semana passada? Amém. É, bastante gente que não veio. Não sei se você assistiu o culto pelo YouTube. Mas se você não assistiu, o culto é bom que você assista, que nós vamos dar uma continuidade, Elaine, no que nós falamos, começamos a semana passada. E de antemão, eu preciso prestar conta para a igreja agora, né, amiga? De antemão, tu me fez lembrar disso. Eu estava saindo na semana passada e, gente, sabe que o povo está de olho na gente, né? e as pessoas que estão próximas da gente, muito mais ainda. Não só para elogiar, mas para exortar e para corrigir. Isso é muito bom, viu? Amém? Aí a menina fez um dia assim, então, Bel. Mas ela fez um dia assim, então. Semana que vem a gente volta para assistir a segunda etapa da, a segunda parte da mensagem. Isso ela falou. Porque na outra você não falou. Você falou para o povo que você ia continuar e não continuou. Então, bem que eu queria, gente, ter continuado. Eu falei, amigo, eu tentei. Mas não era isso que Deus tinha. Porque eu dei uma palavra que Deus não mandou, então eu tenho que assumir a palavra que Deus não mandou. Quando você fala uma coisa que Deus não mandou você falar, que você acha que é de Deus, ou que você, por você mesmo, você tem que justificar, amém? Então, quando eu tentei dar a oportunidade naquela mensagem, eu estou aqui dando explicação, que é o meu dever, né? Porque a Elane fez me lembrar disso. Então, foi por causa disso, gente. Ou talvez você que esteve em casa, ou que você veio até para assistir, e eu não dei essa explicação antes, mas hoje eu vim com a palavra para continuar da semana que vem. Dá um glória aí, Elane. Obrigada, viu, amiga? Você tem essa liberdade. Nós somos em família, como diz o mestre João. Superando os desapontamentos e os desânimos. E eu quero dizer a você que eu não vou falar que vai continuar, porque pode ser que não continue, mas a gente vai caminhando nessa pegada de Deus. Porque hoje, quando eu estava preparando a mensagem, é incrível como Deus trabalha. E é muito bom quando você está diante do Espírito Santo, que Ele é a fonte da informação e poder e de revelação. Você recebe tanto de Deus na palavra, que eu fiz um rascunho, e quando eu fui colocar a mensagem no papel, porque a gente, eu estou tentando sair disso, mas eu não consigo. Eu gosto de olhar o papelzinho, eu me acho mais aqui. Quando eu fui passar esse esboço a limpo, veio uma fonte de informações de revelação de Deus, que eu fiz primeiro, eu não consegui colocar tudo. Mas agora, não importa, o que importa é que eu gostaria que você abrisse o seu coração, e eu gostaria muito de fazer uma pergunta antes. Você que esteve aqui a semana passada, que ouviu a palavra, e assim teve muita gente que assistiu e mandou muita mensagem. A primeira pergunta antes da gente começar é perguntar para você. E aí, o que você fez do que você escutou? Como é que você utilizou a mensagem da semana passada? Você empregou aquela palavra de Deus na sua vida? Lembra que a gente falou aqui que muitas vezes a gente ouve a palavra e que Deus revela, traz a revelação, e a gente simplesmente ignora depois o que Deus falou? Isso é pecado. Eu espero que você tenha feito uso daquilo que Deus falou na sua vida, que você orou depois que você saiu daqui, no decorrer da semana, não só a palavra de terça-feira, mas a palavra todos os dias que você ouve do seu devocional, enfim, que você coloque em prática para você ter uma vida tranquila. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, e a gente vai caminhando aí com Jesus mandar. Amém? Uma das coisas que mais me fascina quando você abre a Bíblia, na terra, é ver uma ação de Deus no meio da igreja, no meio do povo, na nossa vida, até por conta daquilo que a gente é, né? Pecador até, mas quando tem essa ação do Espírito Santo no nosso meio. E eu me lembro, irmãos, que teve uma época da minha vida que eu vim numa igreja do fogo pentecostal, e eu via o povo assim cheio, transbordando do óleo do Espírito. Eu ficava assim, eu lá na igreja, crente, batizada, vivendo, ficava assim, mas como é que será que esse povo vai ter esse negócio? Como é que será que tem que fazer para ser esse crente cheio de Deus, profeta, pregar, entender a palavra, receber a revelação? Eu ficava tão fascinada, mas eu estava lá, mas eu não vivia aquilo. Eu não tinha experimentado aquele negócio. Eu dizia, eu quero, se tem, eu quero. Ah, eu navegarei no oceano do Espírito. Cantava muito isso lá. Eu dizia, eu também quero navegar. Como é que faz para navegar no oceano do Espírito? Como é que é esse negócio? Eu desejei muito isso de Deus, em Deus. Porque eu não queria ficar no banco sentado na igreja, sendo um ouvinte, ouvindo o mover na vida das pessoas. Se tem para o outro, também tem para mim. Deus não mudou, Ele é o mesmo. Amém? Então, faça uso daquilo que Deus tem dado para você nos cultos e pela sua palavra. Vamos lá. Portanto, por isso, eu quero que você preste muita atenção no que você está lendo. E se você não trouxe a Bíblia, por favor, eu queria muito que você acompanhasse. É muito bom a gente prestar atenção no que nós estamos lendo. O celular, isso é fundamental. Porque quando você olha para a letra, para a palavra, vai sair olha para cá, dá um boom assim, você fala, nossa, isso é para mim. Além do que eu estou lendo aqui, dá um boom no teu espírito, dá um despertamento. Você fala, uau, eu nunca tinha visto isso. Porque é assim que a palavra é revelada para nós. É quando ela vira vida. É uma letra que é vivificada, se transforma em vida. E essa letra vivificada, que fica viva, porque a palavra de Deus diz que ela é uma, a palavra de Deus é isso. Ela é uma espada viva, que ela entra. Na hora você fala, uau, aqui é para mim. Olha só. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Dá um glória aí. Não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha. Rejeite o que traz vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Tem que viver, ser fiel a ela. E assim, pela manifestação da verdade, nós recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que estão encobertos. Está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, e qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus diz: nas trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém? Irmãos, o microfone, eu estou ouvindo um pu-pu-pu. Sabe esse barulho que fica assim? Amém, igreja? Presta atenção. Eu já li várias vezes esse texto. Já preguei, eu acho que algumas vezes, esse texto. Mas uma coisa me chamou a atenção. Aquilo que eu acabei de falar agora, quando você lê, que dá aquele, né, aquela revelação. Quando eu lia esse texto antes, algum tempo atrás, que eu chegava nessa parte, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. O que é que a primeira coisa que eu pensava, não sei você, mas que eu pensava, o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos descrentes. Automaticamente, a gente transporta isso para o povo do mundo, para quem não tem Jesus, para quem não conhece Cristo, para quem não vai para a igreja, que o Deus desse século é o inimigo. Então, essa é tipo assim, essa palavra é para todo mundo que aceitou Jesus. Isso dá essa conotação de que é desse povo que Jesus está falando também. Mas o evangelho foi escrito para nós cristãos, amém? Porque o povo do mundo vai viver o negócio, não vai viver a palavra. Isso é um ponto. O outro ponto que o Senhor me revelou sobre essa ideia que a gente tem te dizer ou pensar que o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes, é que nós não temos nada a ver com isso. Mas eu te digo que tem. Sabe por quê? Diz aqui. Veja bem o versículo 1. Por isso, tendo esse mistério, que é a palavra, segundo a misericórdia que nos foi dada. Foi dado. Para quem? Para nós. Esse mistério foi dado para nós. Ele diz: não desanime. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, e não agindo com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. O mundo, as pessoas que não conhecem Jesus, elas não estão nem um pouco interessadas em ouvir esse conselho. Esse conselho é para os cristãos, são para nós que somos cristãos. Amém? E ele diz: a vocês eu estou dando este conselho. Que conselho? Não rejeitem as coisas que trazem vergonha, agindo erradamente, vamos dizer, não adulterando a palavra de Deus. Então, nessa noite, eu quero dizer a você que Deus está nos chamando para falar: ei, eu lembro a semana passada, conversa, eu estou falando com você e vim aqui trazer um conselho para você. O mistério da palavra para ser revelada é para você, para mim, como diz o Senhor aqui. E ele diz: sabe o que acontece? Mas existe um problema na igreja hoje, e eu estou falando da igreja universal. Estou ficando batista, hein? Estou ficando batista. Que, na verdade, o inimigo tem cegado, tem roubado, tirado o entendimento dos crentes dentro da igreja. É isso que ele está falando aqui. O Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes, para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, qual é a imagem de Cristo, de Deus. Muita gente está dentro da igreja considerando-se cristão e está cego, perdido, sem entendimento e descrente. Porque o inimigo, além de ter cegado o povo lá fora, e ele diz: eu estou falando para vocês, o Deus desse século tem feito isto na própria igreja de Deus. Então, o conceito de achar que tudo isso, que esse inimigo, o diabo, que cegou o entendimento, o Deus desse século, é só quem está lá fora, ele disse: não, é para vocês que eu estou dando esta palavra. Porque tem muita gente frequentando igreja, tem muita gente participando de muitos eventos, se dizendo cristão, mas estão mas essa palavra foi Jesus que mandou para dar para mim e para você, amém? Tu recebe aí. A semana passada eu sei que foi, mas hoje é de novo. Porque esse é um tempo que Deus quer nos ensinar a viver exatamente como Ele quer que a gente viva. Tirar a cegueira espiritual. Você que está perdido, porque toda essa crise mundial, que é o que se fala, né, levou muita gente a se perder, a ficar cego espiritualmente, sem entender, descrente, desanimado. Aí a gente culpou quem? A crise. Não. Não. Quem é, é. Amém? Quem tem fé, tem fé. Quem é crente, é crente. Quem tem visão de reino, tem visão de reino. que anda com Cristo não se perde. Amém? E muitos desacreditaram de muita coisa por conta do poder de Deus, dos milagres que a gente cantou aqui. Perderam as esperanças, ficaram cegos, batendo de porta em porta, de igreja em igreja, desanimados, desapontados, atribuindo a isso a um sistema, a uma crise chamada pandemia. Entendo que muita gente passou por alguns abalos emocionais por conta das perdas, e toda essa mudança é considerável e compreensível. Mas uns ou alguns não passaram, eles estão ainda nessa crise, eles vivem nesse contexto ainda. E a Bíblia diz: o diabo, o príncipe desse mundo cegou o povo para não entender e nem ver a manifestação da glória de Deus. Por isso, nesse tempo, muita gente não conseguiu a desfrutar, a participar e nem usufruir do que ele diz aqui, do conhecimento da iluminação da glória de Cristo no seu coração, porque o coração ficou tão cheio de turbulência, depressão, angústia, medo, insegurança, insatisfação, e as trevas acabaram impermeabilizando o seu coração de alguns. E essa luz de Cristo, que deveria ter entrado no teu coração, iluminado a tua vida, o inimigo se prevaleceu muitas vezes de algumas coisas e acabou cegando o seu entendimento. Eu vi a pregação, eu estou acompanhando a série do pastor Robério em casa, e ontem ele estava falando sobre o pecado, e eu ouvi duas vezes a ministração dele. Não só ouvi, como também escrevi. Ele disse uma coisa interessante: que as pessoas, elas estão, até as que ele colocou sobre o trânsito, estão no trânsito, e ela tem um comportamento de ira. Ah, é. Ele falou que as pessoas ficam reclamando do caos do trânsito de São Paulo, e que despertam uma ira, ficam nervosos. A gente vai falar um pouco sobre isso, e fala que é por causa do trânsito. Ele diz: não, gente, o negócio está aí, já está aí dentro de você. O trânsito é um pretexto que a gente acha para colocar a ira para fora. As situações que a gente vive é um pretexto que a gente tem para colocar a ira para fora. Deixa eu adiantar meu esboço aqui. É que eu nem aquela pessoa que fala assim: nossa, gente, essa pandemia eu engordei demais. É assim que as pessoas estão justificando tanto que comem. E aí ela entra numa crise de ansiedade. Aí ela vai colocar, a mulherada coloca uma roupa no corpo e começa a dizer: eu não vou pro culto hoje porque essa roupa não está boa, eu não tenho roupa. E o guarda-roupa está lotado. Eu conheço isso, viu, gente? Eu não tenho roupa, essa roupa não pesa, essa daqui está feia. Aí o homem fica com a barriga desse tamanho. Desculpa os gordinhos, tá? Aí fala assim: não é. Que barriga é essa? Não, que isso aqui é? Eu engordei agora na pandemia. Meu irmão, aí tem mais outra. Eu vou orar para Deus ter misericórdia de mim, para fechar minha boca. Ouça, não transfira para Deus a responsabilidade que é sua. E aí a gente começa a pedir oração para não comer. Lembra aquela fase que teve aqui no Brasil, não sei se, que tinha um mover aí que o povo orava e a pessoa emagrecia. Eu vi isso acontecer. Que emagrecia, a calça caía da cena. Caía. Emagrecia 10, uma hora. Tinha um monte de orar pelo povo, de dedo de ouro, de emagrecer. Passou, viu, gente? Passou. Aí daí a pouco você fica descontente com você mesmo, com sua saúde, com o seu corpo. Aí você está lá com o colesterol lá no alto. Aí chega na igreja e fala assim: irmão, eu estou com tanta dor de cabeça, colesterol tal, dá para a irmã orar por mim? mãos. Oh Deus, me livra desse problema, me livra desse colesterol, me livra dessa gordura. Oh, o que você tem que fazer? Deus não vai, não terceirize. Esse tipo de oração não chega no céu. Jesus fica assim para você: ô, meu filho, para de comer, vai fazer academia, fecha a boca, procura um nutricionista. O que é para você fazer, Deus não vai, não, vaso. Está cheio de crente terceirizando oração. Uma vez eu estava aqui na igreja, faz muito tempo isso, e eu tinha um problema de estômago. E chegou uma irmã, eu tive um problema sério de estômago algum tempo atrás, que eu comia tudo que era tranqueira, iada, comia pedra. Até que um dia eu fiquei com problema no estômago, claro, né? Não tinha hora para comer. Aí chegou uma irmã, eu peguei uma bactéria, ela disse: missionária, puf, botou a mão e disse: por favor, eu estava na crise do estômago. A irmã ora por mim, que eu estou com gastrite, eu não quero tomar remédio. Eu falei: se você encontrar alguém que ore por você, que gastrite fica curado, não quer tomar remédio, você me fala que eu vou para a fila da oração. Eu vou para a fila da oração. Existem coisas que é para Deus fazer, sim. Mas existe coisa que é para nós. Às vezes, a pessoa faz uma dívida, já vi isso muitas vezes, e ela não tem dinheiro para pagar. Estourou o cartão de crédito. E ela vem aqui pedir oração pela vida financeira. Irmão, não peça isso para mim. Porque a primeira pergunta que eu vou te fazer é: tu é dizimista? Não dá para ser dizimista porque não sobra, missionário. E quem te disse que o dízimo é o que sobra? Você vai ter sobra também. Eu não oro, gente. Não tem base bíblica para isso. Então, para de gastar o dinheiro. Vai fazer tuas contas. Porque Deus fica assim olhando, falando: você gastou o que você quis, você não, nem me consultou, você me roubou. Ainda quer que eu te abençoe? Você está aqui, né? Recebe aí, filho. Eu sei que você está aqui. Você é triste demais. Aí bate o desânimo. E aí eu escuto muito assim, deixa eu ver como é minha frase, que é trabalhar o mês todinho para pagar a conta e depois não sobra nada? Não vai sobrar. Não vai sobrar porque você não sabe administrar o que Deus te deu, não valoriza o que Deus te deu, você rouba Deus, o diabo entra, o devorador, e destrói tudo que tu tem, e tu fica desanimada, depois quer tomar remédio para depressão, porque não sei o quê, e aí vai orar para Deus te curar. Escuta, tem coisas que é para você fazer. Não dá para pular etapa, meu querido. Então, em nome de Jesus, nessa noite, o diabo cega o entendimento do que você deve fazer e você não faz. Então, essa palavra é para crente. O Deus desse século cegou o entendimento de vocês, para que vocês não vejam o resplandecer da glória de Deus no teu coração e veja o milagre. Então a pergunta do Senhor essa noite é: o que que você está fazendo com a sua vida? Que tipo de oração você tem levado a Jesus? Aí você não pode terceirizar os seus problemas nem para Deus e nem para as pessoas para orarem por você. Mas ele diz: o fato de que você não buscou em Deus, não deixou que a luz do Espírito resplandecesse no seu coração, iluminasse aquelas áreas que você está em déficit, vamos dizer assim, as áreas da sua vida que não está conectada com os céus, o coração está escuro. Aí você está perdido, descrente, desanimado, sem entender nada. Aí chega no culto, Deus fala, 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 você chega e vai embora, você esquece. Procurando tomar decisões, você não sabe para onde eu vou, cegou-nos. Aí alguém fala: por aqui você vai, e você não está entendendo o que está acontecendo na sua vida. E ele fala aqui: porque o Deus desse céu tem cegado o entendimento da igreja. eu e você, tem roubado da tua vida aquilo que Deus tem para você, o conhecimento da glória de Deus nisto que você está vivendo, que você está vivendo, que é uma tribulação. Mas o Senhor quer mudar a tua história. Amém? É triste pensar que Satanás nesses últimos tempos tem aprisionado crentes. Lembra que eu falei a semana passada do poço? Levando para poços escuros, escurecendo o coração, acabando com as emoções, tristeza, angústia. E o cristão não consegue se libertar porque falta entendimento. Mas o Senhor diz: eu quero abrir os seus olhos espirituais. Queridos, não saia daqui sendo apenas um ouvinte dessa verdade, mas pratique. Porque Satanás, nesses últimos tempos, por conta de tudo que vem acontecendo no mundo, e vai piorar. Não pensa que vai melhorar, porque não vai. Tem cegado o teu entendimento, para que você não venha ter a paz que Deus tem para você. Mas em nome de Jesus, você vai se libertar. Porque veja o que está escrito no versículo 6. Olha aí para mim. Porque Deus que disse. Amém. E o que foi que Deus disse? E está dizendo para você e para mim agora. Que os deus da, que o deus das, que das trevas vai resplandecer a luz. Mesmo que o inimigo tenha aprisionado você, seja lá em que área que for, o estado que você se encontre, ele diz: eu digo, nesta área escura de desânimo, de falta de entendimento, de pecado, de medo, de insegurança, ele diz: eu vou fazer resplandecer a minha luz na sua vida. Recebe esta palavra. Por mais que está hoje aqui, irmão, isso é uma denúncia no mundo espiritual contra Satanás. Por isso que escuta com liberação. Estamos denunciando o inferno, o Deus desse século, para que você abra os seus olhos. E Deus te tire desse lugar de trevas, porque ele diz: vai resplandecer a luz para iluminar a tua vida. Recebe esta palavra em nome de Jesus. E quando a luz do teu coração, que a tua vida estiver iluminada, você vai fazer uma boa parceria com o Espírito Santo. E onde você chegar, você só vai reluzir assim, ó. Uhul! Tu só brilha. E alguém vai achar até que tu botou glitter no rosto. Não é glitter, não, meu irmão. É glória de Deus, purinha. Tu vai achar que você está brilhando aí de glitter. Não, aqui é brilho do Espírito. Porque você sabe aonde que vai esse brilho? É no coração. Como o pastor Roberto pregou aqui, é lá que tudo começa. E aqui fora, por isso que eu falo, gente, não tem gente feia nesse mundo. Não tem, gente. Não tem gente feia. O povo fala assim: tem gente mal arrumada. Também não. Tem gente que não tem o brilho da glória de Deus no coração. Tem gente que é feia porque o coração não está iluminado. Pecado fede, é fedorento, deixa a gente feio, muzumbudo, rabugento, briguento. Esse é o efeito do pecado. Mas se você tem esse coração iluminado do conhecimento de Deus, o Espírito Santo entronizou no seu coração, tu cheira bem demais, criatura. Não, tu é filho. Aonde você chega, não importa se tu tá de grife ou sem grife. Eu não conheço nada de grife, mas eu conheço de glória, de beleza espiritual. E alguém vai olhar para você e falar: uau, quando essa mulher e esse homem falam, sai um negócio assim diferente. Já viu o crente azedo? Você conhece o crente pé de mandacaru? Porra, não. Não abriu minha água, não é? Não, vou te dar a carta de demissão, já vi. Segue a lei. Sabe o que é? Você sabe o que é? Deixa eu falar uma palavra paulista. Cactus. É um negócio que cresce, que é difícil. Lá na minha terra chama mandacaru. E tem um negócio que é esse tamanho. E esse mandacaru só dá flores na seca. Não tem folha, não. Mas florzinha aqui. Tem crente que pede mandacaru. Ele pede mandacaru, não tem folha, não dá sombra. Ninguém quer ficar perto porque está cheio de espinho. Tem crente que é assim, ninguém quer ficar perto. Ninguém quer ficar perto. Porque o. É que nem porco espinho. É. Coração do crente está tão escuro, está tão contaminado, ele não resplandece nada, só raiva, só ira. Semana que vem a gente vai falar um pouco sobre isso. Ele não tem nada de bom para te falar, porque ele está tão tontão com outra coisa, com raiva de Deus, com raiva do mundo, com raiva de todo mundo. O coração está entenebrecido. O inimigo botou a mão no coração lá e deixou o crente piedoso. E ele parece que é tudo da casa, só tem espinho, ninguém quer ficar perto. Aí o mundo baixa ali, lá vem o mano. Olha que povo que a pessoa foi, olha quem chegou no pedaço. Tem esse. E quando chega, você convoca. Mas tem crente. Que ele não precisa estar. a filha está grande, vai dando glória. Murmura não, porque se tu murmurar, a filha vai ficar mais tranquila ainda. A história da filha está vacina, a filha está reclamando. Ainda bem que a minha não tem a filha. Todo mundo reclamando da filha, vai dando glória, meu Deus, porque tem vacina. Oh, meu Deus do céu, porque você tem o coração iluminado. Passou na tua frente, dá glória. Aí você vai, 2 horas de pão, chega lá, o sistema acabou da tua vez. Olha aqui, esse sistema acabou, o sistema parou. Assim é a conversa agora. Mal, espero botar o sistema. Uhul, aleluia, vai dando glória. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória. Capeta, você perdeu essa, você não vai me tirar do sério. Eu escutei a pregação de terça-feira, que eu tenho o coração iluminado. Eu não vou dar lugar para você, não. Você não vai me cegar. Você não vai me deixar devolver. É assim que crente vive. Receba essa palavra. Eu nem conheço a mensagem. Recebe. Palavra simples, mas eu tenho um tesouro dentro de mim chamado Espírito Santo. O Senhor sabe que eu estou com raiva agora. Minha cara está vendo. Mas eu tenho, o Senhor mora em mim. O Senhor disse, e eu sei que o Senhor está me iluminando. E eu vou aguentar a prova aqui de 2 horas e meia sentada, Jesus, me dá graça. Bota, ainda por cima, eu estou nesse banco, com um cidadão na minha frente, ligado a 1.200. Eu puxei meu freio de mão, né? E entrei no céu, fiquei lá pendurado. Se eu descer aqui, é loucura.
Thank you.
eu não sei por que eu não estou conseguindo comer de novo. Aí eu vou na casa da minha amiga, não, eu vou tomar um remédio mais de Deus, eu quero. Então aí, meu Deus. Aí toma um remédio da amiga. O corpo da amiga, aí piora mais ainda. Achando que vai melhorar. Ei, ouça. De novo. Moisés foi atravessar o Mar Vermelho, que já está terminando, eu não quero demorar. Tem mais, viu? Acabou não. Atravessaram diante do faraó. Eu fico assim, imagino uma cena, o faraó com aquele exército atrás do povo de Israel na beira do mar. Aí o exército na praia ficou olhando assim, gosta de entrar. Mas como que pode um negócio desse? Tem uma coisa que é uma alcançando, aí Deus assim, isso. E aí, meu filho, tu quer que eu faça o quê? Tu tem a resposta na mão, como assim? O que eu vou fazer? Uai, toca nas águas, agora é tua parte. Amém, igreja? Está entendendo que Jeová está falando aqui? É você, Moisés. A autoridade está com você agora, só toca nas águas. Eu ficava assim, por que Deus soltou aquela água? Por que Deus deixou alguém lá desesperado, aquele monte de gente? Porque é tua vez. Você na cena. Tem gente espiritualizando demais as coisas na igreja. Porque o mundo está cegando. Muita gente. Para não entender o que Deus tem. E aí, fica Deus, me tira dessa. Deus fala: não, eu vou te dar um recurso para tu sair. Não vou te deixar, tá? Mas eu vou te dar um recurso para você resolver isso. Eu não vou deixar você porque eu não vou te desamparar, porque a minha palavra é essa. A bagunça que você encontrou, que você fez, que você entrou, Deus também está interessado nela. E deixa eu te dizer uma coisa, eu demorei demais para entender essa minha vida. Quando eu entendi a luz da palavra, que Deus se importa comigo em tudo que eu fizer. Ele está lá no mercado comigo. Amém? Que Ele se importa, Ele tem prazer me agradar, ele tem prazer em fazer as coisas para mim. Quando eu ando com o mundo, né, gente? Não é porque eu acredito, não, tá? Ele se importa em te dar uma roupa bonita, ele se importa em você comer num bom restaurante. Ele quer estar lá, ele quer proporcionar isso para você. Mas a gente entra no espírito de autocomiseração, de cegueira, miserável do capeta, que você fica só sentindo o cheiro da comida, olhando a roupa do outro. Desejando o que já é teu. Por causa dessa cegueira, irmãos. Mas saiba nessa noite, você que está em casa também. Deus está interessado nas suas pequenas coisas. Ele quer participar de tudo. O problema é que a gente deixa Deus de fora. É o que eu falei semana passada aqui. E de repente você está passando por uma situação nessa noite. Você está aí desesperado, clamando para Deus. Deus está falando para você assim: olha, você está dormindo de noite, você está sentindo dor no corpo, procura um médico. Eu posso te curar, mas agora isso aí é só ver que você procurar ajuda. Você está ansioso comendo. Quem sabe você precisa de uma terapia? Não que não comer é bom, comer é bom, né? Mas você não está conseguindo controlar, procura uma terapia, gente. Porque de repente você está achando que o problema é porque a pandemia. Não procura culpado, assume o negócio. Aí vai ficar mais fácil. Pense que você precisa de um descanso. Você tem que ver os sinalizadores do seu corpo. Tem gente que levanta o troféu. Eu já vi muita gente fazendo isso. Faz 10 anos que eu tiro férias. Como se você fizesse favor. Lembra quem? Tá doidinho. Você viu? Escutar uma pessoa falando isso, gente, vai ficar com o ovo lá no banco. Corre pra cima e pra baixo. Aí só para quando Jesus fala assim: peraí, varão. Não é o caso lá, né? Você não quer me ouvir? Você não tem tempo para orar? Você não lê Bíblia? Deixa eu dar um jeitinho aqui, porque eu te amo tanto. Deixa eu botar aqui no cantinho do meu jeito para você parar.
Aí ele que resolve. Não deixa isso acontecer na sua vida, não, filho. Porque daqui a pouco o tempo passa e as coisas vão ficar. Eu quero concluir a minha mensagem. Olha só. É tempo de mudança. Amém. É tempo de recomeçar. Para experimentar o novo de Deus. Nós cantamos aqui sobre um milagre. E só começa quando a gente cura o coração. Nós curamos o nosso coração. Quando nós permitimos que esta luz que ilumina o nosso coração, ela entre e arruma bagunça no nosso coração. Quando nós não terceirizamos coisas de novo, não vai pedir para Deus coisas que você precisa fazer. Vá para sua casa e comece a fazer uma análise da sua vida. Sabe aquele ter um papo, conversar com você mesma? Não sei se você conversa com você mesma, mas eu converso. Por que você fez isso agora? Qual é a sua motivação? Espírito Santo, eu não estou entendendo. Ilumina aí, porque de repente eu estou achando que é, mas não é. Sabe, tipo assim? Porque eu não quero que o diabo me cegue, nem que eu fique descrente. Bom, nós estamos retomando uma vida nova, entre aspas. E muita gente foi roubada. Muitos corações foram entenebrecidos. A igreja ficou doente. Mas agora Deus quer curar nós. É tempo do renovo. É tempo do recomeço. Mas é que tem que começar aqui. Aqui dentro. Para ver milagre. Simples assim. O inimigo cegou muita gente. Mas em nome de Jesus eu quero orar por você essa noite. Para que as escamas dos seus olhos caiam. Falava assim, mas bem direto. E que o Senhor, o Espírito Santo, abra o seu entendimento. Os meninos estão aí? É noite de restauração. O que Deus está fazendo aqui essa noite é sobrenatural. Quando nós cantamos aquela canção, eu creio em ti, Deus que faz o sobrenatural. Irmãos, eu não sei você, mas eu vou lá para o céu, já fico vendo Deus trabalhando no favor. Já vejo o sobrenatural pela fé. Porque crente vive assim, meu, pela fé. Tu não está vendo nada, tu está crendo. Tu profetiza, não vale só ser, não estou vendo nada. Mas eu vou profetizar pela fé. Traz à existência o que não existe. O que você não pode deixar o diabo cegar mais. Sair desse anonimato, dessas cinzas, e dizer, está tudo errado dentro de mim. Está tudo ruim, mas não tem importância. Deus me disse para lá a igreja. Que Ele é o Deus sobrenatural. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Nós vamos cantar uma canção. Nós não, eles, né? Vou cantar. Eu aqui sou glorificado. Sabe? Uma coisa que eu aprendi muito cedo na igreja é que quando o culto termina, quando termina a palavra, que o louvor vai canta, aquela hora que vai cantar é eles. Eu vou orar. Amém? Orar sobre o que eu ouvi. Mas sabe o que as pessoas falam? Fazem? Que não é errado. Mas elas fogem da oração e não oram o que era, o que Deus falou com elas. Mas hoje nós vamos fazer, você vai orar o que você entendeu, que o Espírito falou com você. Peça. Quem sabe de repente você também que está em casa tem se deixado levar pelo engano do inimigo. Eu estou na igreja, eu sou crente, eu vou no culto, mas eu estou perdido. Eu não consigo enxergar o que Deus quer que eu veja. Eu estou desacreditado. E você que está aqui essa noite, talvez esteja se sentindo assim também. E ainda não entregou a sua vida para Jesus. Ele diz, eis que estou à porta do teu coração e eu bato. Se você abrir, eu entro. Eu entro e ilumino o teu coração. E você que está em casa também. Você que está aqui essa noite, que deseja que essa luz de Cristo penetre aí dentro e faça morada, e você vai entender o que Deus tem para você. Eu gostaria que você levantasse a sua mão, se você quer, deseja confessar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Dizer, olha, eu sou essa pessoa, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu não aguento mais. Se você está aqui essa noite e deseja entregar a sua vida para Jesus, Ele está disposto a tomar você pela sua mão e dizer, vem que eu te ajudo. Dê um sinal que nós vamos estar aqui orando por você. Mas se você está em casa também, não entregou a sua vida para Jesus e quer mudar a sua história, o Senhor diz, vem. Ligue pelo número que vai aparecer aí na tela do seu televisor, no seu celular. Vai ter alguém esperando você para te ajudar. Agora, enquanto eles cantam uma canção, lembre do que Deus falou para você pela palavra. Se o diabo anda cegando o teu entendimento, em nome de Jesus, eu gostaria muito que você fechasse seus olhos e começasse a orar agora e dizer, eu não quero mais. Peço ao Senhor que ilumine o seu coração. Feche os seus olhos. Deixa Deus falar com você. Fale com Deus agora também. Diga, Deus, eu entendi o que o Senhor falou. E agora eu quero mudar a minha história. Eu quero milagres. Eu preciso de mudança. Eu quero ver o sobrenatural. Me ajude. Peça para o Senhor te ajudar.
O Deus que faz o cego ver está passando por aqui. Está passando por aqui.
Meus ouvidos não estão fechados.
O surdo ouvir.
Nem as minhas mãos estão encolhidas, diz o Senhor.
Silencie o medo em mim.
Peça.
Silencie o
medo. Se submeta a Ele nesta noite. Você que está em casa
Sim,
também.
Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus do sobrenatural.
Deixe o Espírito te curar agora. Em nome de Jesus.
Sim, eu creio em Ti.
Fale com Deus, meu irmão. Você que está em casa, se arrependa, peça perdão ao Senhor. Essa frieza no teu coração. Não despreze a palavra de Deus. Viva esta palavra. Oh, chega da lavagem.
Impossível vem.
Deixa Deus te curar.
Transformar meu coração.
Eis que eu te dou a mão, eu te ajudo. Você que está com dúvida,
já venceu.
Está com medo, está insegura.
Vivo está dentro de mim.
Será que é? Será que não é?
Vivo está dentro de mim.
Recebe teu milagre nesta noite. Toda cegueira espiritual caia por terra agora em nome de Jesus. Toda incredulidade cai por terra agora em nome de Jesus. Espírito de desânimo cai por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo desânimo, toda dúvida que o Deus desse século de porventura tenha colocado no seu coração, todo medo,
Ele quer.
em nome de Jesus. Solta este coração, solta esta família. Espírito de confusão, sai desta vida agora.
O Deus que os mortos,
sai desta casa.
Deus,
solta o coração do povo de Deus.
Deus,
que a luz de Cristo ilumine teu coração esta noite.
Ele quer me adquirir,
recebe libertação
em seu poder.
Recebe o milagre. Eis que estou à porta e eu bato. Se você abrir,
o
eu entro em
Deus.
E eu faço mudança em você. Chega, é quem atará mais.
Eu sinto
milagre. Milagre. Oh, Jesus. Vem. Acolhe a tua igreja. Acolhe teu povo. Todas as escamas dos olhos caem por terra. Abre o entendimento da tua igreja, Senhor.
Se eu creio em ti.
Tremo, tremo, tremo.
Se eu creio em ti.
Oh!
Eu penso sobrenatural. Se
aleluia!
Eu creio.
Recebe em casa o poder de Deus.
Se eu creio em ti.
Se eu creio em ti.
Deus do sobrenatural. Oh, oh, oh. Se eu creio em ti. Se eu creio em ti. Deus do sobrenatural.
Deixa eu falar uma coisa pra você. Muitos milagres aconteceram hoje aqui. Recebe. Pode aplaudir, irmão. Deus manda dizer isso. Isso fluiu. Fluiu porque Deus viu a lágrima de alguns aqui. O choro. E sabia que você sozinho não pode resolver. Mas quando você adorou, houve uma liberação de milagres. De milagres. Você na sua casa também. E deixa eu dizer para você uma outra coisa. Eu gostaria que você me procurasse. Escrevesse o seu milagre. Porque a semana que vem, na fé de Cristo e na sua fé, você vai contar um milagre. Você vai contar um milagre. Em nome de Jesus. Prepare. Porque você vai dar esse testemunho. Louvor, vocês vão dar o testemunho do milagre desta noite. Vocês vão ver milagres. Você, igreja, vai ver um milagre. Você vai contar o milagre pela última vez. Eu creio em ti. Oh, recebe. Começa a agradecer.
Deus, que os
começa a agradecer. Obrigada, Deus. Porque eu recebi
Deus
o meu milagre. Seu milagre, pela adoração desceu o milagre. Pela adoração desceu o milagre. Pela adoração veio o milagre. Os anjos vieram trazer o milagre materializado na tua vida. Recebe, recebe em nome de Jesus. Dá um glória, bem grande aí.
Glória a Deus.
De novo. Agradeça ao Senhor. Te louvamos, meu Deus. Que noite. Que noite, que noite poderosa. Que poder que caiu nesse lugar. Eu vou levar o meu milagre. Ju, a semana que vem você vai cantar o seu milagre, viu, Ju? Você chegou atrasada hoje, mas eu vou deixar você contar o milagre a semana que vem. Você que vai receber o seu milagre. Se não for essa semana, você vai escrever, diz, missionário, aconteceu o milagre e eu vou contar o meu milagre. Amém? Deus te abençoe. Não deixa o diabo roubar a tua bênção, não, viu? Amém? Sai por aquela porta dando glória. Lá no trabalho, em qualquer lugar que você chegar. Porque Deus te ama. Vá na paz de Cristo e Deus te abençoe. Amém?